Senador, se eu posso...
Responde. Eu só queria aduzir, senador Cristóvão, que tem me debatido aqui nessa comissão, além da questão da tecnologia, o orçamento brasileiro para guerra cibernética, para defesa cibernética, melhor a palavra, defesa cibernética, não está sendo cumprido, além de ser pequeno, não está sendo cumprido. Então, é só uma informação que é uma coisa que a gente... aqui um dado relevante, especialmente ficou mais evidenciado quando a espionagem foi oficializada e denunciada. A palavra para encerrar, eu queria... temos que passar mais o Gabriel Rico para fazer a sua...
Três comentários muito rápidos que o senhor comenta em relação à questão da regulamentação da maconha. Cada estado nos Estados Unidos está fazendo isso de um jeito, e isso resultará em coisas que serão analisadas e serão mantidas ou não. Ah, claro que é uma preocupação, é um entorpecente. Enfim, como é uma preocupação, uísque, cachaça, todas essas coisas. Então, há aí que sim, que manter alerta em estudo. Eu queria ler, senador, para o senhor, a frase que o presidente Obama, no discurso de 17 de janeiro, disse a respeito dos serviços de inteligência. Só com um parênteses. Nós vivemos num mundo onde as pessoas revelam, às vezes, os seus segredos mais íntimos no Facebook. As pessoas, eu, aliás, fico impressionado com isso. Nós vivemos num mundo onde uma loja de produtos eletrônicos nos Estados Unidos tem uma que chama-se Radio Shack, onde o senhor compra um equipamento que dá para ouvir, escutar a conversa do outro lado da rua, no prédio, etc. É uma coisa que eu acho muito pouco apropriada. Mas isso, como o senhor diz, hoje isso está disponível. Em relação, no entanto, quer dizer, eu acho que deve existir uma expectativa entre nações democráticas e que se dizem amigas e que se querem ter uma relação estratégica, que elas possam ter canais de comunicação desimpedidos o suficiente para que haja confiança. Deixa eu ler a frase do presidente Obama. Ele disse no dia 17 de janeiro, nesse discurso, os serviços de inteligência dos Estados Unidos continuarão a coletar informações ao redor do mundo sobre as intenções dos governos e não dos cidadãos comuns, da mesma maneira como fazem os serviços de inteligência de outras nações. E ele acrescentou, não pediremos desculpas simplesmente porque somos mais eficazes. Essa é a posição do governo, do presidente dos Estados Unidos, e, enfim, é por isso que, enfim, a vida continuará. Eu creio que o Brasil e os Estados Unidos têm perfeitas condições de superar este episódio. Mas é por isso, quando eu li isso aqui, isso, de você insistir num pedido de desculpa, depois que o presidente, um pedido formal de desculpa e público, depois que o presidente dos Estados Unidos disse isso aqui, me parece ingenuidade.
Eu agradeço muito ao Paulo Sotelo, e mais uma razão para justificar o ponto de vista do senador Cristóvão, que nós devemos também fazer isso, respeitando todas as questões de direito à privacidade, no caso dos indivíduos, e defendendo com isso, com um sistema de inteligência e tecnologia, o interesse nacional que está em jogo nesses procedimentos. Com a palavra, para encerrar as respostas do Gabriel Rico em relação aos questionamentos oferecidos pelos senhores senadores.
Eu vou focar claramente as questões levantadas sobre o aspecto econômico, comercial e não político, embora eu tenha muita vontade. A primeira questão foi levantada pelo senador Ferraço a respeito de estudo da viabilidade do interesse concreto, quer dizer, economicamente, de vantagens de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Queria dizer que a gente já firmou um acordo com a Fundação Getúlio Vargas, aprofundando os impactos do impacto de um eventual acordo deste tipo, considerando, inclusive, algumas hipóteses, porque o acordo livre comércio é alguma coisa muito ampla, mas considerando algumas hipóteses, e está claro que talvez a coisa que pareça mais importante, que não é, são as tarifas alfandegárias. O acordo de livre comércio, ele cria um clima, na verdade, de integração, e ao redor desse clima é que se dá o desenvolvimento econômico. Hoje em dia as tarifas representam muito pouco, os Estados Unidos têm tarifas, as tarifas alfandegárias são de 0 a 5, 6%. 20% é muito pouco. E o Brasil precisa olhar outros aspectos quando se fala em acordo de livre comércio, onde o câmbio chega a ser muito mais relevante que as próprias tarifas. Mas a gente vai ter esse estudo, vamos nos preparar para chegar com uma proposta assim, bastante fundamentada, tanto no interesse do empresário, que já está cada vez mais explícito, e o outro da questão impacto, inclusive, em setores, ganho e perda em cada setor. Vamos partilhar, vamos discutir, vamos trabalhar com isso. Isso é um estudo, não é um chan, é para a sociedade como um todo. Os aspectos levantados pelo senador Cristóvão Buarque de divergência, convergência com os Estados Unidos, eu queria só puxar sobre levar pelo lado econômico, dizendo que os Estados Unidos têm questões muito similares ao que o Brasil tem hoje. Se a gente tem similaridades geopolíticas, etc., também o momento tem similaridade. Os Estados Unidos lutam enormemente com a redução do seu déficit interno. Tem uma questão importante, que é uma postura do Executivo de reduzir o orçamento de despesas militares, isso tem sido feito, uma redução de esforço de guerra, isso tem um benefício para o mundo como todo. Tem um esforço, o Executivo quer reduzir, sim, subsídios agrícolas, mas tem uma pressão no Congresso dos vários cantões dos Estados Unidos que defendem subsídios para culturas específicas em determinadas regiões. É uma democracia, uma luta, mas tem esse caminho. Mas os Estados Unidos hoje é um país que está fazendo enorme esforço para voltar a trazer para o país indústrias. Esse esforço de desenvolver energia e energia barata, e que vai muito bem, o shale gas e outros esforços com energias renováveis, é um esforço enorme para gerar trabalho nos Estados Unidos, trabalho qualificado. É uma discussão enorme, é um grande esforço, por incrível que pareça, para melhorar a qualidade de ensino dos Estados Unidos, ensino básico, ensino médio. Há um esforço enorme para reter os talentos que não ficam nos Estados Unidos, inclusive de estudantes de outros países que vão lá, e há um esforço para que eles fiquem lá, para aquilo que eles aprenderem, que eles continuem nos Estados Unidos. A retenção de talento é alguma coisa bastante, bastante grande. E, claro, obrigado. Então, são pontos em comum que eu resumiria numa única expressão. Os Estados Unidos hoje busca elevar a sua competitividade. Isto é claro. E a elevação da competitividade da economia americana fala com a preocupação de elevação da competitividade da economia americana. Aí eu linko com as questões levantadas pela senadora Ana Amélia, que perguntou, que me explicasse um pouco mais por que que o Brasil tem essa dificuldade da inserção na cadeia global de valor. E foi dito aqui, também citado pelo Paulo Sotero, do empobrecimento da pauta de exportação brasileira, que a gente exporta cada vez mais itens com menor valor agregado. Esses pontos estão ligados, voltamos à questão central da pouca competitividade da economia brasileira. E ela se dá de dois aspectos. Ela afeta desde a exportação de commodities, dos produtos que não têm praticamente processamento, mas ela também se dá através de produtos que, como soja, que a gente cada vez exporta a soja in natura e não a soja beneficiada. Porque a cada processo que se adiciona à soja, nós adicionamos tantos impostos, ela fica tão cara que se pede, não, eu quero comprar a soja in natura, porque eu vou processar aqui, fica muito mais barato. Quanto mais se processa no Brasil, fica mais caro. Eu queria lembrar que pela OCDE, e respondendo aos pontos da senadora Ana Amélia, na posição do ranking do Brasil de facilitação de comércio, o Brasil, de 148 países, está em 116. A exportação de um contêiner brasileiro, para se desembaraçar um contêiner brasileiro, o custo de logística e de desembaraço de um contêiner é de $2.200 e para importar é de $2.600. A média da OECDE é de $1.000. As diferenças são muito grandes. A gente temos um fabricante de uma usina de papel que fica ao redor de Ribeirão Preto. Ele diz que o custo de transporte e desembaraço de uma tonelada de papel de Ribeirão Preto ao redor para sair do Porto Porto de Santos, é muito mais caro do que o custo dessa tonelada de papel que viaja até o Porto de Xangai, para entrar no Porto de Xangai e ser desembaraçado. É muito mais barato. Então, isto significa a falta de competitividade, que afeta os itens, inclusive básicos, os commodities do Brasil. E na ponta, na outra ponta da inserção da cadeia de valores, eu ilustro um pouco mais, ela está presente em todos os componentes que têm a ver com alta tecnologia, com um número grande de componentes sofisticados. Pego o exemplo aqui da Embraer. Então, o fato, a Embraer, a metade, pelo menos, dos componentes da Embraer, eu não quero precisar esse dado, mas ao redor disso, são componentes que vêm dos Estados Unidos. Os jatos comprados pelo Brasil, como foi dito aqui, da Suécia, a essência, a parte mais sensível da tecnologia é americana. Os Estados Unidos fornecem para lá. O mundo, isso significa se inserir na cadeia global de valor. Ela está muito presente na indústria automobilística, onde cada vez mais a importância dos itens eletrônicos no carro é fundamental. Então, essa integração se dá, não é a GM, não é a Ford, não é a Fiat, que produz tudo. Essa integração é vital. E hoje, um carro na Fiat feito nos Estados Unidos, com Chrysler ou na Itália, ele tem componentes que podem muito mais vir do Brasil, e a gente está pobre nisso. Quando falamos de componentes, por exemplo, equipamentos para a saúde, se faz um exame de ressonância magnética, etc., a sofisticação daqueles equipamentos são enormes, e o Brasil tem muito pouca inserção nessa cadeia de valor. A gente produz muito pouco. E, nesse aspecto, as limitações são grandes. A gente tem muitas restrições da integração da empresa com a universidade, tem questões da propriedade das patentes. Tem muita coisa que a gente precisa vencer. Então, eu diria que Estados Unidos e Brasil hoje têm uma agenda comum de competitividade, cada um tem suas agendas, mas são muito comuns, e o Brasil precisa dar um salto muito grande na questão da competitividade, porque ela tem que vir junto, sim, com a negociação dos acordos. Só acordo sem fortalecer o que fazemos, não adianta, elas vêm junto. Agora, quando se expõe a um acordo de livre comércio, a economia é obrigada a ser repensada e rapidamente para aproveitar esse espaço criado. Se não, também se faz um acordo, se ficar parado, só um lado vai levar vantagem. É alguma coisa como da espionagem. Não adianta só reclamar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que inserir tecnologia. Inserir tecnologia tem a ver também com essa questão da inserção na cadeia global de valor. Nós estamos falando quase que a mesma coisa, mas é uma convergência de pensamento. E eu não quero me estender na questão de Cuba aqui levantado, mas muito curiosamente, nos Estados Unidos, a maior entidade de comércio, de empresarial, a US Chamber, você conhece muito bem, ela tem um paper, um posicionamento absolutamente claro para o levante do embargo comercial em Cuba, pelo que o Paulo falou, porque é business, é comércio, quer dizer, faz todo sentido. Então, a comunidade de comércio também quer. Agora, vamos colocar em perspectiva que, para os Estados Unidos e para o Brasil, Cuba não vai resolver nossos problemas. É um mercado ainda muito pequeno. E lembrar que hoje nós exportamos aquilo que os Estados Unidos importam do Brasil, representa menos de 1% do que os Estados Unidos importam. A nossa possibilidade de dobrar esse nível de exportação não é pequeno. Agora, nós não vamos só exportar a dobrar as exportações, nós vamos ter que importar mais para fazer acontecer essa cadeia, essa integração dessa cadeia de valor. Mas é o Brasil crescendo, se abrindo. O estudo direcional mostra que, se o Brasil tiver habilidade para assim inserir, porque o risco é ficar fora, voltando ao ponto do senador Cristóvão Buarque, o Brasil do futuro, à medida que os Estados Unidos negociam acordo com a União Europeia, negociam o acordo transpacífico, o que sobra para nós? Nós temos que ter a visão de como que a gente se integra, porque culturalmente o Brasil é muito próximo dos Estados Unidos, é muito próximo da Europa, a gente não pode perder essa oportunidade. Uma vez que os Estados Unidos negociam um acordo com a Europa, eles definem padrões, standards de produtos, de uma série de procedimentos. À medida que a gente estiver próximo desses standards definidos, a facilidade de comércio para nós com os Estados Unidos e com a Europa é muito grande. Nós temos uma grande oportunidade responsabilidade e um grande desafio. Mas, em suma, eu queria ficar nesses aspectos, e também a questão do algodão já foi muito bem colocada e tem sido muito sábia a postura da diplomacia brasileira de procurar evitar posicionamentos mais agressivos. E nessa nossa postura, nós temos trabalhado dos dois lados, e o encaminhamento dessa questão para a OMC para ver se o Farm Bill, se a nova lei atende aquilo que foi concordado, se está certo ou não, senão nós vamos ter que fazer reparos. O Brasil não deve ceder nada daquilo que ele já conquistou.
Muito agradeço obrigado. Muito ao Gabriel Rigo, que é o presidente da AMCHAM, Câmara Americana de Comércio, Brasil e Estados Unidos, ao Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil, do Centro Internacional Woodrow Wilson, e ao embaixador Carlos Antônio da Rocha Paranhos. Lembrando apenas uma passagem que se falou aqui dessa questão do dilema exportador de commodities, matérias-primas e versus importador. Nos anos 80, Paulo, estávamos juntos nessas demandas, os Estados Unidos tinham esse mesmo dilema, e não era a China, era o Japão. Então, os Estados Unidos vendiam as commodities para o Japão, e o Japão era a fábrica do mundo. Hoje mudou, porque o Japão investiu em tecnologia e está num outro patamar econômico. Então, quero também falar, e concordo aí com as argumentações do Gabriel, sobre a questão dos acordos. Nem sempre, e lembrava aqui, nem sempre um acordo pode representar quantidade de comércio, mas ele é um facilitador nas operações que são feitas. E lembro bem que estava por vencer um acordo na área de aviação civil, na área de indústria de aviação, com a indústria de aviação, entre o Brasil e a Europa. E isso era vencendo o prazo de validade de um acordo firmado, que precisava passar por aqui, pela Comissão de Relações Exteriores. E eu fui alertada pelas partes que tinham interesse, porque o Brasil ficava fora desse cenário. E o risco de fazer um novo acordo por falta de um trâmite apressado, nem falo do Itamaraty, que isso não é do Itamaraty, manda e depende da Casa Civil. Aí tivemos que trabalhar urgentemente para não perder a validade do acordo. Então, eu queria falar, e nós tendo a Embraer, quando falaram disso, Paulo Brum está aí, representante da Embraer, quando falaram disso, eu disse, puxa, pelo amor de Deus, é uma coisa que de maior interesse do Brasil, de uma empresa que tem esse, como é que se diz, a questão global de valor, a Embraer, que foi o exemplo citado até pelo Paulo Sotero. Então, apenas para dar as coisas que podem ser feitas sem demandar conflitos, apenas agindo com alguma eficiência, na demarragem disso. Eu queria também dizer que, lamentavelmente, nós recebemos aqui, o senador Ferraço introduziu aqui uma participação com interatividade das pessoas que estão acompanhando a audiência pública. Então, nós recebemos aqui da Ana Flávia Schmidt, de Santa Catarina, eu até a conheço, ela é minha seguidora, a dona do Senado Federal, no Twitter. Também ao Rogério Melo, do Rio de Janeiro. A Lucas Nascimento Veiga, de Estância, Sergipe. A Renata Amorim, do Distrito Federal, a William Santos, do meu estado, do Rio Grande do Sul, que mandou dois comentários. Então, agradecer a todos vocês pela participação, e a secretaria vai encaminhar os demais expositores. Renovando, em nome do presidente, do presidente Ricardo Ferraço, os agradecimentos. O embaixador Paranhos solicita uma manifestação com a palavra, o embaixador Paranhos.
Muito obrigado. Eu queria reiterar o agradecimento ao Itamaraty para esse convite para participar dessa reunião e dizer uma ou duas coisas. Primeiro, a relação com os Estados Unidos, como eu procurei sublinhar aqui, é muito importante. É muito importante tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. É uma relação densa, muito importante. Estamos trabalhando num diálogo permanente. Não há interrupção, não há uma situação de restrição. Houve um determinado sentimento de surpresa em relação a comportamentos vistos como não condizentes com de países amigos, mas eu gostaria de sublinhar, porque foi mencionado um pouco aqui a palavra ingenuidade, etc., não há nenhum tipo de expectativa de ações, de pedidos de desculpa, etc. O que há é um desejo de estabelecer um diálogo sobre bases muito claras de um relacionamento respeitoso e de confiança mútua. Gostaria de deixar isso muito claro, porque pode parecer que há um descompasso entre posição de governo, posição de outros setores, etc. Eu acho que não. Foram discutidas muitas questões que dizem respeito a opções de política econômica, política fiscal, etc., que muito pouco têm a ver com a relação dos Estados Unidos. Elas podem se refletir na relação com os Estados Unidos, mas não são, digamos, a essência da relação com os Estados Unidos, que é muito boa. Muito obrigado.
Agradeço ao embaixador Paranhos. Eu fui parte desse processo e depois foi... Na verdade, eu acho que nessas coisas existem alguns sinais. Alguns sinais apenas, são sinais. Sinais são sinais de afeto, sinais de elegância diplomática, sinais de habilidade política, que podem representar não uma atitude de ignorar a realidade e que vai continuar acontecendo o que o Obama declarou, mas um sinal que é expresso por esses gestos. Então, eu entendi perfeitamente e renovo, ou digamos que o Itamaraty está fazendo e defendendo o interesse brasileiro, porque nós aqui temos um grande respeito pelo profissionalismo dessa carreira de Estado, que é a diplomacia, a Casa de Rio Branco, que tanto honra. E essa comissão tem o testemunhado esse esforço. Nem sempre no ritmo que as coisas acontecem, porque a diplomacia é isso. Paulo Sotelo.
Queria fazer apenas uma observação a respeito, que eu concordo perfeitamente com o embaixador Paranhos. A crítica aí, a observação que se faz é que exatamente como a relação estava a ponto de ser alçada a um novo patamar, a percepção é que ela ia sair do processo. Nós, os americanos e os brasileiros, são muito bons de processo para resultados. É por isso que eu mencionei nas minhas palavras iniciais, para tornar a relação mais produtiva, porque a minha percepção, que observo isso há 34 anos como jornalista e agora no Wilson Center, é que, nesse particular, os governos, os dois governos, estão atrás das sociedades, estão atrás do setor privado. A integração vai acontecer. Eu acho que os governos têm que, enfim, serem mais velozes e participar desse processo.
O número de brasileiros nos Estados Unidos é para não só os que moram e vivem e sobrevivem, mas também daqueles que vão anualmente para lá, que são 11 milhares. Então, com a palavra para as suas despedidas, o Gabriel Rico, já que o embaixador falou, o Paulo Sotelo também.
Pela essa sessão, eu acho que ela foi de uma riqueza impressionante. E, numa frase só, diria que, já que passamos o ponto de inflexão das relações diplomáticas, vamos dar um salto nas relações econômicas, comerciais, que ambos lados têm muito a ganhar. Muito obrigado.
Eu renovo o agradecimento a todos os nossos ilustres palestrantes. E, antes de encerrar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Muito obrigada. Está encerrada a presente sessão.